Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. This land is your land.
Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil. Brasil! Começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os grandes conglomerados de mídias do entretenimento. Estamos aqui com Rafael Santos.
Júnior de Filho, um dia eu disse nesse podcast, lá no comecinho, me compra Google, hoje eu refaço. Me compra Disney!
Caraca, no primeiro Rapadura Cast, Tchak Siqueira!
Júlio de Filho, numa ilha deserta, que você levaria? A Hexalogia Star... Aliás, a Hexalogia dos Senhor dos Anéis? Ou você levaria a saga Star Wars?
Eu levaria o Senhor dos Anéis, obviamente, não?
Eu levaria você, Siqueira.
Obrigado, PH. Você mora no meu coraçãozinho, viu?
Rogério Montanari!
Eu quero ver Indiana Jones na Disney! Já é,
já tá,
Disney.
Né? Já é, cara. Já é, tá lá, já, cara.
Já é, meu. Tudo já é da Disney.
É, muito bem, olha só, vamos falar aqui sobre os grandes players do mercado. Vamos falar sobre a Comcast Universal ali, vamos falar sobre a Time Warner, vamos falar sobre a Disney, que é dona de um monte de empresas, e vamos falar também sobre a Fox e todos esses boatos aí da Disney comprando a Fox. Isso seria benéfico para o mercado? Seria benéfico? Seria interessante a gente ver X-Men nos Vingadores? Esses são um dos assuntos aqui que a gente vai discutir nesse programa sobre esse assunto de mercado do cinema, que é um assunto interessante e acho que você vai curtir pra caramba. E só um recado antes da gente começar o nosso papo aqui. Está chegando a Black Friday e você sabe, é o período de promoções, e o melhor lugar para você achar as promoções é na Promobit, nosso parceiro aqui de longa data, aqui do Rapadura Cash. A Promobit, que você sabe, né? A maior comunidade de promoções da internet brasileira. E o mais bacana disso tudo é que a própria comunidade, os visitantes do site, é que cadastram essas promoções e tem mais de 150 ofertas por dia. No próprio aplicativo da Promobit, você consegue colocar lá: ah, eu quero comprar um box de Blu-ray. Ah, eu quero comprar um jogo de videogame. Ah, eu quero comprar um tênis. Você coloca lá esse item no Promobit e fala assim: olha, eu gosto desse item e eu quero comprar, sei lá, ele tá custando R$300, eu só pago 150. Aí você, no aplicativo, você seta pra 150, e aí quando tiver uma promoção de R$150 ou mais baixo, o aplicativo te avisa: olha, aquele tênis que você queria está nesse valor. Então você não precisa ficar se preocupando e procurando. Você só tem que colocar na sua lista de desejos os produtos que você quer comprar e com a quantidade que você quer pagar, porque às vezes tem coisas que custam, sei lá, R$1.000 e passam a custar R$100 por um dia e você não sabe. Então, para você não perder isso, a Promobit tem esse serviço maravilhoso, que é a lista de desejos, e você escolher o quanto você quer pagar. E como em toda Black Friday, você sabe, né? A Promobit sempre faz uma promoção absurda, e desta vez eles estão sorteando um PS4 Pro, um iPhone 7 e um Galaxy S8. A Promobit mostra as melhores promoções e tem muita promoção todo dia. Então é um site para você visitar todo santo dia ou ficar acompanhando no aplicativo. Link na postagem para você acessar direto a Promobit. É isso, vamos falar sobre os grandes conglomerados da indústria do entretenimento agora, aqui no Rapadura Cast.
Alô, galera do Rapadura Cast, aqui é a Camila Albuquerque falando de Magdeburg, na Alemanha. Um herzlich willkommen in der spektakulären Kinowelt.
Rapadura Cast.
Há mais de 70 anos, a Walt Disney vem produzindo desenhos animados e encantando gerações e gerações. Agora, as obras-primas e os maiores clássicos de animação de todos os tempos podem ser seus.
São dominados pelos grandes conglomerados. O que é um conglomerado? PH, tu sabe o que é um conglomerado?
Tu é um conglomerado, mas tu tem o 99 Vídeos, o 42, o Rapadura. É um conglomerado.
Durante conglomerado dos podcasts. Do podcast brasileiro.
É isso. O que é uma hold, PH? Explica uma hold pra diferenciar.
Uma hold é uma empresa que cuida de outras empresas, ou seja, todo mundo que tá dentro de uma hold é subsidiária dessa empresa. Aqui, quem é daqui de Fortaleza? Quem é daqui de Fortaleza? Conhece o Grupo Etiqueróis. O Grupo Etiqueróis tem dentro dela várias empresas ativas, como, por exemplo, empresa de água, empresa de carne, empresa de tecnologia, empresa de comunicação. E a holding, ela não tem um fim produtivo, ou seja, ela não tem um produto. O produto dela é administrar empresas. Para tanto, ela tem um conselho, seja fiscal, de auditoria e um conselho, de fato, de sócios. Como a Time Warner, que a gente vai falar dela daqui a pouco.
PH falou assim da holding do Grupo Etiqueróis com uma alegria, não foi? Com um entusiasmo.
Enquanto estiver me pagando, esse será o entusiasmo.
Exatamente. PH veste a camisa, minha. Camiseta ali, GG do sucesso.
É, tá crescendo, viu, Juras? É o G que a gente dava aquela esticadinha no joelho, né?
Sim, é.
Aí
é
você passa pro GG, aí dá uma liberada, dá aquela livrada, assim.
Quando chega no GG, você já não consegue esticar com o joelho, né? Você não consegue
não,
mais.
Mas no GG, dá aquela livrada. Assim que você veste o GG, quando você começa, dá aquela livrada.
E quando você coloca as duas mãos por dentro e fica botando pra frente, assim, isso. Sabe? Assim,
empurrando. Exatamente. Eu tô nessa fase aí. Ou seja, daqui a pouco é 3G, né? E 4G e aí é internet.
E os
né?
caras ficam inventando essa história de 3G, 4G, só vai ferrando mais, né? Porque Sim. Se você usa uma camiseta mais apertada, você fala, putz, eu preciso emagrecer. Aí você, de repente, corre atrás pra dar uma emagrecida, porque você fala, nossa, mas aí os caras inventam, Roger, uma camiseta nova, aí você compra uma nova. Aí você, né? E aí nunca tem fim isso, cara.
O maluco vai emagrecer por causa da camiseta, Rogério.
É. Ou mas Botonari. Mas calça é, né? Calça sim. Cara, dá susto. Se você não encontra calça 52, 54 lá, e lascou.
É, encontra, cara. Eu uso uma calça 52.
Cinema Brasil, vamos para o cinema.
Boa, vamos lá.
Deixa o pessoal da bariátrica lá do outro podcast lá falando sobre isso, tá?
A gente chega
aqui tem
lá,
bariátrica
lá.
Também. Aqui tem bariátrica também.
Toma, e Rapadura sempre antes do Jovem Nerd.
Sempre.
Mais uma vez copiando a Rapadura. Muito bem, olha só. Falando das empresas aqui, né, dos grandes conglomerados aí que dominam Hollywood, porque essa é uma discussão muito interessante que a gente veio agora de uma especulação gigantesca, né, de que a Disney estava comprando a Fox. E aí surgiu muitas dúvidas.
Não se concretizou,
dúvidas.
Né?
Não se concretizou, mas parece que essa tentativa de compra existe há muito tempo. Aliás, esses quatro conglomerados que a gente vai falar aqui, eles ficam tentando se comprar toda hora. Eles querem virar três pra virar dois, depois virar um e ter um grande monopólio de entretenimento mundial, que é um negócio inacreditável, né?
Deixa eu só dar aqui um parâmetro pra vocês, certo?
Por favor.
A gente tá falando aqui, basicamente, dessa tentativa de compra que houve da Disney em cima da Fox, certo? Isso. Se a gente pegar aqui a bilheteria americana, certo? Americana hoje, dia 1º de janeiro de 2017, até a mais atualizada que a gente tem até essa data, que é o dia 5 de novembro de 2017. Se a gente pegar esse período, o estúdio que mais arrecadou nos Estados Unidos até agora foi a Warner, que teve 19,9% do market share, certo? Se você pegar a Buena Vista, que é a Disney, e a Fox, que são respectivamente o segundo e o quarto lugares dessa lista aqui, dá 17,1%, que foi o que a Buena Vista arrecadou do mercado esse ano, até agora, antes de Star Wars, lembre-se, somando com os 12,5% da 20th Century Fox. Ou seja, dá 30%, arredondando, 30% do mercado.
Eu fiquei confuso.
Você teria, caso essa venda se concretizasse, certo? Um estúdio que teria potencialmente um terço do mercado cinematográfico americano.
Ô louco, né? Parabéns, né?
É uma coisa complicada, se você pensar bem.
Complicada no sentido... Em que sentido complicado? Em é ruim pro público, seguinte, você tá dizendo?
Eu acho que não pro público. Qu- quando você assiste um filme da Warner, você basicamente você consegue notar que é um filme da Warner, mesmo sem aquele logo no começo. É um estúdio que tem uma voz muito própria.
Isso nem a sempre Disney é bom, mas...
A Disney também tem uma marca muito própria, apesar de ter uma multiplicidade de micros estúdios lá dentro.
Sim, quando a gente vê aquele castelinho ali, tudo mais, uhum. Você sabe que tem uma grife ali, né? É,
seja no começo ou no final, existe uma grife. Universal, mesma coisa. Fox, mesma coisa. Sony, mesma coisa. No momento que você começa a diminuir o número de vozes, você começa também a restringir o número de artistas que você pode identificar na tela. Sim. Você começa a ter um monopólio artístico. E que isso, se isso financeiramente já é ruim, artisticamente é muito pior. Se você já tem uma voz dizendo um tipo de protesto, um tipo de pensamento, sim, isso é assustador.
Aí vamos pro conceito de Hold voltar um pouco. Uhum. Porque um dos um dos pilares da holding é que a empresa não fique, por mais que haja um monopólio, vamos colocar assim, né, mais ou menos isso que você está querendo falar, mas não pode haver um monotema dessa empresa, entendeu? E aí eu estou pensando holding, então tudo bem a Warner ter um monotema enquanto Warner, mas a Time Warner, ela tem uma preocupação maior em não deixar o conglomerado, como o Juras fala, cair nesse assunto. E uma coisa que eu vejo da Disney, por exemplo, com a aquisição da Marvel, pensávamos o quê? Que a Marvel seria muito mais Disney do que ela está sendo. E isso, pelo contrário, né?
Sim.
Em alguns pontos, a Disney está sendo mais Marvel do que o contrário. Então, a Pixar, hoje, ela é uma coisa. É diferente do que era a Pixar antes. E por mais que esteja mudando agora, voltando um pouco, sim, é diferente. Mas a Disney aprendeu com a Pixar a fazer algo... E gerou um core diferente, gerou um assunto diferente dentro da empresa. Mas a Pixar continua evoluindo a maneira dela. Então a Marvel, poxa, a Disney não tocava em assuntos que a Marvel toca. No Guardiões da Galáxia tem a piada do Drax, que sugere, sim, que ele tava de pau duro. Isso não é um roteiro que seria aprovado pela Disney, foi? Por quê? Porque tem Marvel.
Então, mas PH, você não acha que isso é exceção? Porque... É quando acontece esse tipo de filme dentro da Disney, a gente fica exatamente assim do jeito que você ficou. Você fala, oh, isso não é uma coisa da Disney, nossa, que diferente. Porque normalmente, tudo que cai ali na rede da Disney, digamos assim, eles acabam atenuando as coisas e acabam meio que formatando isso. É claro, como você disse, existem exceções, mas eu acho que são exceções na maioria das vezes, sabe?
Uhum.
Eu não vejo a Disney respeitando e falando, ok, vamos manter os filmes, vamos supor, nesse caso da Fox, né? Os filmes dos X-Men com essa temática da violência, da segregação e tal. Então,
você acha que não?
Eu acho que pode haver exceções, mas eu acho que na média vai acabar entrando no esquema. Eu imagino, né? Se isso acontecer, sim, obviamente, que eu imagino que entraria nesse esquema da Disney, essa coisa industrial, mais familiar. A Disney, a gente pode falar que Disney é basicamente um sinônimo pra família, né? É, tudo que eles vendem, eles tentam vender sempre com essa ideia de família, de familiar, de que você pode assistir com seus filhos, com suas crianças. Então, né, quando você tem uma linha de montagem, poucas vezes vai ter ali uma tampinha que vai ter, né, uma coisinha diferente, né, vai ter uma dobrinha, uma coisa assim. Sempre vai ser tudo muito industrial, como diz a palavra.
Mas você concorda que não é assim que é tratado? Senão, essas exceções que estão virando regra. São exceções que, aos poucos, na verdade, está ensinando a Disney a como lidar com um novo tipo de público.
Sim, acho que aí é o dinheiro, inclusive, né?
É isso que eu ia perguntar. Siqueira, o que é que toda empresa... Você é um advogado, você lida com empresa. O que é que toda empresa almeja, Siqueira?
Lucro.
Sim, cara, se o Logan, esquartejando o universo inteiro, der lucro, a Disney faz uma estátua no meio do parque.
E olha, eu posso dar aqui um exemplo meio complicado, mas que realmente tem que ser citado nesse caso?
Sim, por favor.
Começo dos anos 90, a Disney comprou o grupo Buena Vista, né, que é a Disney, comprou uma empresinha chamada Miramax.
Sim.
Certo? Por mais que a gente saiba hoje em dia que o Harvey Weinstein é um monstro e ele é, certo? Por mais que a gente saiba que a empresa tinha práticas escrotas e tinha realmente, foi da Disney, via Miramax, que veio pro Fiction.
Claro, não. Não, não só isso, né? A Disney comprou por 60 milhões a Miramax e vendeu por 660. Foi um bom negócio?
Será?
Não, foi um investimento e olha, a Miramax, por mais, repito, que tivesse nas mãos de um canalha, é uma empresa que funcionou e conseguiu fazer, basicamente, montar o esquema de filmes independentes.
É, ela mudou o cinema.
Mudou o cinema. O cinema independente é um antes da Miramax e depois da Miramax.
É. Sim, sabe? Pois é. Assim era como a ABC muda a televisão.
Pois é.
A ABC muda.
São empresas da Disney. No entanto,
a Pixar muda a animação. A Marvel muda o cinema de quadrinhos.
Só que a Pixar era uma empresa que era basicamente uma parceira, não uma parte. Entendeu? Ela não era. Ela foi engolida pela Disney muito recentemente. É, a Marvel ela foi fazer parte da Disney também já com o universo dela andando.
Estabelecida.
A Disney, pois é, a Disney ela gosta realmente de pegar essas empresas que quando já estão no balaio, já estão no...
É,
já
estão cavalo no, marcado,
quando,
né?
Quando tá garantido, né? Que assim, cara, esse negócio dá dinheiro, então vou comprar porque já tem o seu público base, né? Aliás, eu acho que é bom a gente... Antes da gente começar a discutir, essa discussão é excelente, mas eu acho que é bom a gente pontuar os players no mercado aqui, sabe?
Só pra gente foi mal, poder... pensei que a gente ia diluir no papo, mas boa.
Mas só pra gente começar aqui já pontuando quem é quem, e aí a gente consegue discutir essas tentativas de compra e a importância de cada um pro mercado, assim, ó.
Já que começar a gente pela tava Time falando... Warner, que eu já falei.
Beleza, vamos falar sobre a Time Warner, que tem uma ação gigantesca em que a AT&T ofereceu uma carralhada de dinheiro para comprar a Time Warner. E é tanto dinheiro, e é tão impactante no mercado inteiro, que não foi aprovado nos Estados Unidos, tem mais de um ano isso.
Isso.
É, eles não funcionaram, vai ser.
O CAD deles, que é a FCC. Ela faz essa regulamentação justamente para evitar
monopólios,
para evitar qualquer tipo de cartel.
Sim, sabe? Exato.
Às vezes não é bem sucedida, sabe?
Às vezes não é bem sucedida, a empresa vai lá, declara um balanço menor, e depois abre falência, a outra vem e compra, e na verdade não existia falência porra nenhuma.
Nós temos esse grande player que é a Time Warner. Por que a Time Warner é dona? Ela é dona dos estúdios Warner, né? Warner Bros. Warner Television. Então, tudo isso que vocês conhecem de cinema, Harry Potter, Matrix, hoje em dia Senhor dos Anéis, tudo isso sai pela Warner, né?
Aí tem a New Line também, que também é
estúdio. Ela tem a New Line, que anteriormente os filmes saíam pela New Line. A Time Warner é dona da HBO. O canal HBO é da Time Warner, né? É. O canal de TV CW é da Warner, assim como os vários canais, né? Aqueles de
HBO tem subsidiários, né, Juros?
Sim, tem subsidiários. Também tem
a Cinemax também.
Tem
Cinemax. Exatamente, Cinemax. Cartoon Network é da Time Warner, né? O Boomerang, a Hanna-Barbera, o Esporte Interativo é da Time Warner. É. A CNN, o canal de notícias, é da Time Warner. A DC é da Warner. Ou seja,
DC Comics.
Olha só a quantidade... Olha que a gente citou algumas. A quantidade de empresas dentro do mesmo selo. Por isso que a gente vai discutir sobre os novos players, né, que são os mais recentes e que estão ameaçando esses grandes conglomerados. Mas olha o potencial só na Time Warner para fazer um... Se eles se juntassem tudo e fizessem um serviço de streaming só com o conteúdo deles, seria avassalador.
Se só com a Time Warner a gente passa bem.
Uhum. Passa bem pra caralho.
Porra, Hanna-Barbera... Passa um ano tranquilão.
Você tem programação infantil infinita, você tem a Hanna-Barbera ali pra sempre.
Hanna-Barbera e os Looney Tunes.
E o Cartoon Network, exatamente, Looney Tunes, que é a turma do Tasmania, do Pernalonga e tudo mais lá. É
os 007 antigos, todos.
Os catálogos antigos. Cara, é inacreditável o conglomerado coisa. Time Warner. É monstro, Os filmes de super-herói, que tem animação, que tem... Série de TV que tem. Cara, é inacreditável.
Game of Thrones.
Pois é, a HBO.
Game of Thrones,
né?
HBO.
Game of Thrones, é tudo Time Warner, né? Vamos pegar outro player que a gente citou tanto aqui, que foi a Disney. A Disney, rapaz. A Disney tem um catálogo quase que infinito, né? De possibilidades. Mas o que a turma conhece é que a Disney é dona, né? Do Walt Disney Pictures, né? Que tem todos esses grandes clássicos. Da Walt Disney Animation, que também é um catálogo gigantesco de clássicos. Aliás, ela cresceu muito por causa da animação. Né? A marca Disney existe por causa da animação. E aí ela é dona de canal de TV, ABC. O canal de TV ABC é um dos maiores dos Estados Unidos, compete pau a pau ali com a NBC, que é de outro grande player lá. E a ABC aqui, só pra citar algumas séries famosas, Grey's Anatomy, minha queridíssima.
Mais de 300 episódios.
Exatamente.
Mais de 300 episódios.
As séries da Shonda Rhimes são todas da ABC, né? Aquela Hot Girl Away.
Por enquanto...
Exato. Que ela vai lá pro...
Netflix
pro...
tá aí.
É, a Netflix tá... já levou, né, a Shonda Rhimes, no caso. Né?
Levou. Uhum. A Shonda já... Mas ela continua à frente, né? Ela continua à frente do Grey's ainda. Ela não saiu do Grey's, né?
Sim, porque se ela sair, a série perde... Acabou
a série.
Né? Aquelas séries que a gente gosta, do tipo Agents of S.H.I.E.L.D., né? Todas essas séries de super-herói Marvel ali da TV vêm da ABC também,
uma série muito boa.
Né?
Inumanos, não é?
Inumanos, a loucura. Meu filho, eu vou dizer a maior série de todos os tempos é da ABC, que é Lost.
As séries da Netflix, né? Uma parceria junto com a ABC e Disney.
Essa parceria tá pra acabar, aliás.
Graças a Deus. E... é porque tá difícil, velho.
É, mas pensa, cara. Inumanos, pensa.
Não, tá difícil. Quero que acabe no sentido de acabar.
Acabar pra sempre,
mesmo.
Não tem nunca mais.
Não,
porque
pode
melhorar
ter um dia.
Indo só pra Disney não é melhorar, não, cara.
A Disney, ela é engraçada porque tem o grupo Buena Vista, né? E tem o grupo Disney, que tem dentro dela divisões.
Exato.
E é por isso que parece que as coisas andam mais tranquilamente na Disney. Porque é como se fosse empresa dentro de empresa, cuidando de várias outras empresas. Então tem a Disney, que cuida dos parques e dos hotéis,
exato,
né? Que ela anda independente, ela tem o presidente dela, ela tem os acionistas dela,
sim,
ela tem o conselho dela, que é totalmente diferente. Cara, conselho muda uma empresa, tá? Conselho muda uma empresa. Conselho é o cara que não está no dia a dia e vai ter que aprovar tudo como se estivesse no dia a dia. Esse é o cara. Né? Então tem... os estúdios Walt Disney, tem o Walt Disney Networks, que agora esse vai vir matando, é o que já toma conta das TVs, a ESPN é da Disney.
ESPN,
é por isso que você aqui...
80% da ESPN é da Disney.
É, por isso que aqui no Brasil tem propaganda dos filmes na ESPN. Quando tem Guardiões da Galáxia, ou Star Wars e tudo mais, tem ações, inclusive, dentro dos programas da ESPN.
Tá vindo o streaming dela, que já anunciou séries da Marvel, séries de Star Wars, série de Monstros S.A. e série de High School Musical.
Digo pra vocês o seguinte, vocês estão falando da Disney aí. A Disney é dona de 30% da Hulu.
É, mano.
Então, caraca. Né? Cuidado. A Hulu que é a grande competidora da Netflix, né, no mundo inteiro, né?
Somente nos Estados Unidos. Hulu e Amazon, né? São os três players, assim, de...
Cara, não, mais, dentro da Disney tem uma divisão só de produtos e ainda tem outra divisão de mídia, mas só infantil.
Sim.
Que é de onde sai, por exemplo, a interação com os games, no caso, Disney Infinity, esse negócio
exatamente.
Todo.
Exatamente.
É, a Disney
Marvel,
é foda.
Tem a Marvel que faz...
A Marvel
também,
inteira, né?
A Marvel inteira. Só que além de ser a Marvel inteira, por exemplo, os quadrinhos de Star Wars saem por onde? Pela Marvel. São artistas da Marvel que fazem os quadrinhos de Star Wars.
Mas a Marvel é conselho dividido, viu, Siqueira? É junto com o Walt Disney Studios.
Uhum.
A Marvel é subdivisão do Walt Disney Studios, ou seja... Buena Vista, Disney, Walt Disney Studios, Marvel.
Doideira, né?
Caraca. Só que a Marvel também tem suas divisões. Tem a Marvel quadrinhos, tem a Marvel cinema, tem a Marvel TV.
TV. Olha o tamanho da empresa, cara. Menina. A árvore. Tem a própria Lucasfilm, né? Que
Lucasfilm também.
A Disney fez investimento em 2012 de 4,5 bilhões e hoje vale mais de 10, né? Só com... A menina Ray aí, toda a grana que foi investida.
E contando, né?
Sim, com certeza. A Pixar, né? A própria Pixar mesmo foi comprada por 7 bilhões lá em 2006. Ou seja, né? A gente tá... O conglomerado Disney é inacreditável, é muito forte. Mas quando a gente fala de cinema, e a nossa área especificamente, a gente quando referencia a Disney, fala assim, não, a Disney, dona da Pixar, Marvel e Lucasfilm, sabe? Além de, obviamente, dos Walt Disney Pictures.
Disney, né?
Da Disney em si, né? Como produtora. Então, assim, já é um player absurdo. E aí a gente vai lá pra Fox. A Fox é um caso muito interessante, porque você pensa que a Fox é pequena, tá? Você fala assim, não, a Fox... Porque ela o conglomerado é a 21st Century Fox, que é um grande conglomerado que dentro delas tem uma das holdings, PH, é a Fox Group, né? Que tem...
É
dona da 20th Century Fox, é dona do canal Fox e etc, né? E a Fox, quando a gente fala de Fox, você lembra? Cara, na minha cabeça, por mais que a Disney seja dona da Lucasfilm, os filmes estejam saindo pela Disney, mas eu lembro de Star Wars, eu lembro de Fox, sabe? Por causa daquele... Porque os filmes sempre saíram pela Fox, né?
Eles eram distribuídos pela Fox, não é isso?
Sim, isso.
E eles eram só distribuídos, né? Eles eram produzidos pela Lucasfilm e distribuídos pela Fox, né?
Com exceção do episódio 4. O episódio 4, ele é realmente produzido pela Fox.
Totalmente
da
Fox.
Todos os outros, eles são filmes independentes apenas distribuídos, que foram distribuídos pela Fox.
Mas, ó, vamos fazer aqui a parceriazinha aqui, ó. Vamos fazer aqui... Primeiro, a Fox, ela é conhecida como amiga da galera. Ela já fez negócio com a Disney, ela já fez negócio com a Warner, ela já foi muito próxima, e às vezes é da Universal, né? MGM quase era da Fox, mais.
Fez negócio
com a Paramount. Exatamente.
Tanto é que,
então, exemplo, amiga da galera,
a
Fox.
Titanic foi coprodução Paramount e Fox.
Só que dentro da Fox, ela tem, já que a Disney tem a ESPN e a Warner tem o esporte interativo, a Fox tem o Fox Sports, né?
Exatamente.
Já que a Time Warner tem a revista Time, a Fox tem o National Geographic. Revista e
a
TV.
A Warner tem a CNN, a Fox tem a Fox News, né?
Fox News, exatamente.
A Fox News.
Fox News.
Então, assim, tem os espelhamentos dentro dela, né? E tem a Fox.
Não, e a Fox TV... É que eu estava, né, cara? De 24 horas, FX, de Simpsons, Arquivo X, Walking Futurama, recentemente This Is Us, Modern Family, né?
Ou você é da Fox, ou você, ou melhor, você é parceiro. Ou você é de alguma dessas que a gente citou, ou você é parceiro da Fox.
E tem um detalhe, né, que a gente está interessante de falar em relação à Fox, que a gente vai falar também de outro player aqui, que são as emissoras de TV locais.
É, rapaz.
As emissoras de TV locais, e é desses que a gente falou, que mais atinge o público latino.
Uhum.
Que quer queira, quer não, é quase primeira língua nos Estados Unidos. Daqui a pouco tá virando, né? Então, a Fox tem subsidiária, a International Fox, a Fox Espanhol. Tem Fox aqui no Brasil muito forte, né? Tem a Fox Animation, só de animação. É muita coisa, cara. É muita coisa. E a holding deles é diferente, Juras. Porque aí já não é mais holding. É subdivisão de uma empresa só. Uhum. A empresa Fox, o produto dela é o produto de todas as empresas. Então é muito centralizado.
Tem outro detalhe. Em relação à Fox, como ela é dona de muitas emissoras de TV, se ela for engolida por algum outro desses conglomerados, essa operação não pode envolver as emissoras de TV. Não pode comprar essa divisão.
Ou seja, ela fica independente, né?
Como, por exemplo, a Buena Vista, ela tem suas emissoras de TV próprias. Quando ela for seguir esse negócio com a Fox rolar, ela não pode comprar as emissoras de TV também.
Não pode existir uma fusão, né, dos canais ABC e Fox.
Não,
né?
Lembrando, a gente não tá falando aqui do estúdio de produção, certo? A gente tá falando realmente da emissora, entendeu?
Sim, entendi.
Como aqui em Fortaleza a gente tem a Verdes Mares, tem a Cidade, que são retransmissoras, essas não poderiam ser engolidas. Porque senão você tá criando realmente monopólio em relação à televisão, e aí você monopolizar uma mídia.
Não, e pra gente finalizar aqui a parada da Fox, né, nos catálogos de grandes clássicos da Fox, nós temos a franquia Planeta dos Macacos, né, a própria franquia Alien só sai pela Fox. Duro de Matar só saiu pela Fox. X-Men, né? Que é um dos maiores carro-chefes da Fox. É a franquia X-Men.
Tem o estúdio Blue Sky também, né? Que é do
Blue Sky, da Era do Gelo. Exatamente.
Que fez bastante sucesso.
Estúdio de animação fortíssimo, inclusive. Ou seja, a Fox, ela tem um poderio muito grande, principalmente na TV, e ela consegue fazer esse cross-media, né, de TV e cinema. Por isso que é um canal fortíssimo, né?
Juras, só um detalhe em relação à Fox, um detalhe interessante. Nos anos 60, ela comprou os direitos de televisão pro Batman, certo? Pra fazer a série de TV live action do Batman, que foi aquele seriado do Adam West. Hoje, quem produz o seriado do Batman, que é o Gotham, que a gente vê hoje na live action, por conta ainda desse acordo, é a Fox.
Mas a distribuição é da
Warner. São
as
subsidiárias internacionais são da Warner, certo? Mas o seriado em si é da Fox.
É tipo o Neymar.
Uhum.
Toda vez que for vendido, o Santos ganha dinheiro.
Exato. E pra fechar o nosso quarteto de conglomerados, nós temos a Comcast, que é essa, meu amigo. É dona de tudo relacionado a Universal e NBC. E quando eu tô falando isso, meu irmão, é coisa para cacete, meus amigos.
É dona de estádio. Juros, é dona de estádio. É dona. Quando você é dono da NBC, você é dono da comédia dos Estados Unidos.
É, Seinfeld, Friends, The Office. O que mais?
Jimmy Fallon, Saturday Night Live. Quando você é dono do Saturday Night Live, você pertence... Todos os humoristas que existem nos Estados Unidos pertencem a você ou já pertenceram. Então é mais ou menos isso. E cara, eu andei no prédio da Comcast, né? Que é o prédio da NBC, que é o Rockefeller Center. O Rockefeller Center é quase que um bairro em Nova York.
Third Rock,
exato. Eles têm nas paredes as fotos das pessoas que trabalharam. Pessoas famosas que trabalharam lá. É interminável. Todo vídeo que eu olhava, eu via mais gente, entendeu? Então... É gigante de uma maneira muito absurda. É um prédio inteiro pra cuidar da Comcast.
Inacreditável. Sem falar que em 2016 a Comcast comprou a DreamWorks também, né? O estúdio da DreamWorks.
Sim.
Que por muitos anos foi a grande competição da Pixar, né?
Da Pixar. Uhum.
E não satisfeita, né? Porque a Comcast é dona da Universal, rapaz. Estúdio Universal, Universal Pictures, que é dona da Illumination, que é outra concorrente da Pixar muito forte. Que anda que ganhando dinheiro partes, né? Inacreditavelmente com seus... Meu malvado favorito, Minions.
Minions.
Dinheiro fácil.
Dinheiro mole.
E juras, ainda tem um outro player grande que é a Viacom. Que é a dona da Paramount. Apenas da Paramount. É dona da MTV. É dona da Nickelodeon. É dona do Comedy Central.
A Viacom, ela não chega no patamar financeiro dessas quatro, se quer assim. Ela fica bem abaixo, assim como a própria Sony, né? Que fica um pouco mais abaixo. E depois, principalmente das polêmicas, o valor de mercado da Sony caiu absurdamente. E aí...
A Sony ganhou muito dinheiro com música, né? Por muito tempo.
Sim, exatamente. Música e depois adentrou no mercado de eletrônicos, né? E eletrônicos, eles são muito fortes aí. Eles acabam se misturando, né? O mercado de eletrônicos, entretenimento e música, né? Mas ali quando a gente fala de Universal, né, cara? Universal, cara. Vem aquela música da Universal, aquele globo bonito, vendo aquele nome Universal rodando aquele mundo. Aí você vê assim, caraca, é o estúdio das grandes franquias. E realmente, você pensar em grandes franquias, vieram de lá, né? A própria Jurassic Park é tudo de lá, né? Hoje em dia a gente lembra muito de Velozes e Furiosos, né? Que é uma das maiores franquias da Universal, porque eles investem pouca grana e faturam inacreditavelmente muito, né? A Universal com seus parques em Orlando e no mundo inteiro, né?
Sem falar do cinema clássico, né? O cinema clássico meio que pertence ao modelo que antes era a Universal, né? O parque lá, juros, é assustador. Tem um showzinho no final que tem essa bola no meio de um lago e é projetado numa parada de água, assim, é formado tipo uma coluna, uma cortina de água, e é projetado o filme, que interage com as águas e tal. E eu vendo, assistindo, pô, a gente vive o cinema, a gente respira o cinema, e você vê certos filmes assim, caraca, isso é da Universal, cara, esse filme também é da Universal, caralho, como assim? E o cinema clássico, por muito tempo, respirou o Universal.
Sim. Não é por nada que a Comcast, hoje em dia, é o maior conglomerado do entretenimento, passando a Disney, inclusive. É o maior de todos. E aí a Disney, se comprasse uma Fox da vida, se tornaria sim o maior conglomerado do mercado. Mas a Comcast hoje em dia é o maior, o valor de mercado inacreditavelmente forte, sabe? E aí nós temos esses grandes players, e só correndo por fora, e esses grandes players estão com muito medo, porque o valor de mercado dessas duas empresas está crescendo inacreditavelmente, e a cada ano eles se tornam cada vez mais relevantes para a cultura pop, para o entretenimento. Um deles tá num braço, que é a Netflix, que é independente, que a Disney sempre tenta comprar e não consegue.
Que ainda é independente.
Time Warner já tentou comprar a Netflix e não conseguiu. E eles estão, assim, forte, independentes, sozinhos. E do outro lado, nós temos a Amazon, que é outra independente, sozinha, e liderando o mundo do
que vem forte.
Do e-commerce, basicamente, né?
Ele tá entre o que o Rogério já falou, e também a Comcast, viu? A Comcast também pertence... O Lu também pertence, tem... A Comcast tem várias ações no Lu.
Uhum. A Disney tem 30% da... O Hulu é de todo mundo, assim, sabe? Por isso que é difícil.
O Hulu é da galera.
É. Dentro do cinema ainda, a gente pode citar como um player, embora não entre dentro desses gigantes, mas tem a Lionsgate também, que tá crescendo muito, que é dona da Summit. Cara...
R$10.
É troco pequeno em relação às outras, mas é um player que
bem
tá crescendo
troco
também.
Pequeno.
É, mas é um player que tá crescendo dentro do mercado, especificamente de cinema. Cinema
classe média emergente. Classe média emergente.
Mas é isso. Esse é o panorama dos grandes conglomerados que a gente tem em Hollywood e desses outros que estão crescendo pelo lado e começou a crescer muito, são comprados. né? Eles são engolidos, na verdade, né? Por esses grandes, assim. Então, não é por nada que a Disney, ela ficou indignadíssima com a Netflix, que ela não aceitou ser vendida à Netflix. A Disney chegou assim, olha, quero ali comprar a Netflix. Não me vendo. E aí, tá bom então. Aí tirou todos os produtos Disney do catálogo da Netflix, a não ser aqueles que tinham contratos fechados, né? Eles começaram a retirar tudo e falaram assim, não vou mais colocar nada.
E até 2019 sai tudo, viu?
Exatamente. Pra eles criarem o seu próprio catálogo, que aí é inacreditável também, né? Porque a Disney com seus milhares
aí
de
produtos... entra a compra da Fox, juras?
Pois é.
Aí que entra a compra da Fox.
E aí?
Porque quando você fala de montar um serviço de streaming, pô, olha a Netflix aí, cara.
Sim.
Tem o que tem e a gente ainda reclama, mas não tem tudo. Tu imagina então o... É, não é verdade?
E nos Estados Unidos tem muito mais, né? O Netflix daqui, a gente pode dizer que, entre aspas, é até meio capado, né? Porque
talvez
o,
em quantidade, mas sabe, por exemplo,
maior lá.
Tem umas coisas lá que não tem aqui, às vezes, não sei, eu acho que sai... 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia não, mas...
tem aqui que não tem lá também, né?
Pois é, sim. Lá tem um pouquinho de vantagem, mas não vejo uma vantagem tão grande, Rogério. Eu baixei umas coisas, quando eu fui, baixei no sentido de... No próprio Netflix, né?
Sim,
não tô baixando essas coisas, Paulo Coelho, não.
Sim.
E aí não pude rodar lá, não pude assistir lá. Eu tinha que desligar minha internet pra assistir lá, entendeu?
A Netflix gringa não tem o show do Felipe Neto.
Olha que tem, hein?
Olha que com tem. Silêncio.
Pior que tem, né? Pior que tem, eu vi com legenda em inglês, verdade. É,
olha que tem.
Mas olha só,
vamos lá. Por que que aí entra a Fox, juro?
Sim.
Porque aí vem uma massa muito grande e eu acho que sim, a Disney tá se lixando pra os canais mesmo, os canais emissora, né? Emissora de notícias, esse negócio. Tá se lixando pra isso. Ela quer o acervo da Fox.
É.
Muito mais do que... O pessoal fica, o Quarteto Fantástico. Cara, se ela quiser o Quarteto Fantástico, ela faz assim, cara. Se ela quiser o X-Men, faz assim, na boa, na boa. Sem problema nenhum,
mano.
Principalmente o Quarteto. É grana. Ela tá comprando o acervo da Fox, a história da Fox, o peso da Fox pra colocar tudo no stream dela. Porque é isso que ela quer. E ela tá certa. Ela, Disney, tá certíssima.
Lembra que aqui no Brasil, PH, lembra que aqui no Brasil a Fox não está mais na Netflix. Daqui a pouco a Disney não estará mais na Netflix.
Exatamente.
E aí, gente?
Então tá aí.
Daqui a pouco a Warner acorda pra vida e, aliás, já tá acordando com o serviço de streaming que vai começar focado em propriedades da DC.
Exatamente. Uhum. E aí você me pergunta, por que que a Netflix anda fazendo tantos materiais originais assim? Tipo, toda semana tem pelo menos umas duas estreias.
Por se a galera disso, sair fora, fica
é
o vingador aí, né?
Exatamente. E ela tem programado 80 filmes só pro ano que vem.
Exato.
Praticamente um filme a cada 3 dias.
Programado pra fazer. Fora o Sundance, que ela vai comprar tudo de novo, né?
Porque a Netflix tem uma desvantagem muito grande, porque olha o tamanho dessas empresas que fazem de tudo, né?
Olha
Netflix,
as marcas, cara, as marcas, né?
Apesar de ser muito grande, ele tem uma desvantagem aí, né? Apesar de estar crescendo tanto, ele tem uma desvantagem. Então ele tá tentando correr atrás, porque a hora que essa galera começar a realmente montar o streaming deles, se for um streaming de qualidade, por exemplo, se a Disney tiver acesso realmente a todo o conteúdo da Fox, cara, olha a pancada que você tem aí, né? Você tem,
Rogério,
tudo isso que a gente falou... Muito difícil.
Tanto filme que eu assisti em 2017, que eu sento meu bumbum no cinema, quando vem a propaganda lá, né, os produtores no começo, eu me surpreendo por ter Amazon Studios.
É, rapaz.
Sim, recentemente também teve o Estado das Coisas, que é da Amazon Studios. Na Mira do Atirador, aquele com o...
Se eu não me engano, o Mark Felt também é. Uhum. Tem muita coisa da Amazon Studios aí.
Aquele filme que eu gostei pra caramba do ano passado, eu esqueci o nome dele agora, do irmão do Ben Affleck lá.
O Manchester...
Manchester é da Amazon?
É da Amazon. Deixa eu falar, dar um toque pra vocês aí, ó. Acesse aí, studios.amazon.com. Ela tá escrita, look for the next great movie idea. Você pode submeter o seu script agora.
Caraca, hein? Tá foda, hein? Amazon, menino.
Agora.
Aí brinca. Meu irmão, não brinca com esses caras. Esses caras não estão aí à toa, cara.
É que a Amazon, diferente da Netflix, ela tem um lastro, né, que é a loja. Ela tem... É. Ela é um monstro. Ela se tornou uma empresa...
Ela gira dinheiro. É por isso que a Disney também se dá muito bem com os parques e com a parte de produtos, né? Porque isso faz girar dinheiro. Dinheiro parado é ruim, né, cara? Dinheiro parado faz com que um filme que não atinja seus milhões necessários seja um fracasso. Quando um filme não chega no que a Disney estava planejando que esse filme chegasse, ele acaba não sendo um fracasso. Ele acaba sendo um fracasso para aquela divisão específica. Mas ele pega um dinheirinho daqui, bota ali, sobe não sei o que dos parques, volta pra cá, constrói um resort, lota, vem um dinheirinho pra cá e assim vai, girando dinheiro. A Time Warner também tem essa possibilidade. A Fox, de todas, é a que mais sofre com relação a produto, porque aí sim, ela é muito calcada na mídia, mídia em todos os sentidos. Então ela sofre com falta de produtos, porque ela não pode licenciar, ela não tem personagens, enquanto que Disney e Warner, por conta de DC e Marvel, tem. O que uma Amazon dessa tem, e isso, cara, é sem precedentes. A Disney não vende papel higiênico, a Amazon vende papel higiênico, entendeu? Sim. A Amazon vende relógio, a Amazon vende... Você tem aqueles botãozinhos Dash Buttons da Amazon, que chega a água lá na sua casa. Você aperta, sim, chega uma água. Vende livro e tudo mais. Então gira talvez mais dinheiro, apesar de em quantidades menores, mas gire mais dinheiro do que uma Disney e uma Warner da vida. Então esse é um player que vem avassalador. E a Netflix não tem isso por trás. Então se o Netflix fosse, eu colocaria uma placa na minha frente dizendo, pelo amor de Deus, me compre.
Eu tava vendo uma palestra daquele Flávio Augusto da Silva lá, que é o dono da WhatsApp, a escola de inglês, sim, lá, que ficou, sim, milionário, vendeu. Ele tem um pedaço de um estádio na Flórida, inclusive, lá. Praticamente dele, o estádio.
Ele é dono do Orlando City, né?
Sim, ele é dono de um time inteiro, né? Não só do estádio, sim, do Orlando City, como do time. Ele tava falando numa palestra, ele dá sempre essas palestras sobre empreendimentos e tudo mais. E ele tava falando que a Amazon, ela não dá lucro. Apesar de ser essa empresa milionária, ela não dá lucro. Só que ela tem valor. Uma empresa que foi construindo valor. Então, ela, a partir do momento que ela começa também a fazer produções cinematográficas ali, mesmo que ela passa até no cinema antes, né? Diferente da Netflix, que só passa ali dentro do seu...
Exato.
Do seu streaming, a Amazon não. Ela põe no cinema primeiro, depois dá o tempo certo, depois sai, né?
A Netflix, ela lança por um circuito limitado, por um dia, assim, só pra dizer que passou no cinema, pra poder concorrer em prêmio.
Mas não dá, mas não pode. Só o filme tem que passar por 7 dias corridos pra ele poder disputar premiação. Mas ainda assim, a Amazon, ela tem um pensamento diferente da Netflix. Porque ela tá preocupada em produzir, né? Em criar produtos.
Criar valor.
E aí, quando ela cria um produto que ganha o mundo inteiro e ganha premiações, como foi o caso do Manchester à Beira-Mar, por exemplo, e de várias séries que ganham Emmy, que ganham Globo de Ouro e tudo mais, ela sabe que o streaming é importante, mas o filme e as produções dela circularem o mundo também é importante. Então ela tá sabendo jogar o jogo. Porque enquanto
e ela tá jogando o jogo que a Miramax jogou, juras.
Exatamente, porque as pessoas, exato, não são inimigas da Amazon Studios, o cinema, né? A indústria do cinema. Já a indústria do cinema não gosta da Netflix, porque eles são impeditivos, né? E não existe muito diálogo entre a indústria do cinema e a Netflix em si, sabe?
Agora,
quando eu falo em indústria do cinema, são os exibidores e tudo, né?
Agora, teve um cara que era um grande crítico da Netflix, que era o Nolan, que meio que
Baixou a bola,
sabe? Começou a dar uma elogiada aí, dizendo que ninguém pode negar a revolução que a Netflix é e tal. Sabe? Tem alguns críticos à Netflix que já estão começando a, sabe, abrir.
Tchim! É porque a gente não é grana. Mas
o cara
é
sabe
grana.
Que no futuro pode pintar ali uma grana pra fazer uma série, uma oportunidade.
Já deve, ô Rogério, já deve, né? Já deve estar rolando esse projeto aí. Christopher Nolan e Netflix.
O irmão dele, o Jonathan Nolan, faz a série lá na HBO, né?
Uhum. Muito bem sucedido.
A Westworld é do Jonathan Nolan, né?
Exatamente.
Fazendo o que ele nunca conseguiu fazer com o irmão, que é dirigir e se demonstrou um ótimo diretor. Vamos confabular? Vamos
Bora.
Confabulation?
Importante aqui.
Imaginemos o mundo, Siqueirinha, você amanheceu, Disney fechou de fato com a Fox.
Uhum.
Vamos pensar em impacto aí na Marvel Studios, tá? Falando agora Disney enquanto Marvel Studios, cinema,
sim,
filmes de quadrinhos.
Olha, primeira coisa seria uma reestruturação completa da fase 4 da Marvel, certo? Qualquer plano que a Marvel tivesse pra fase 4 seria completamente modificado pra acomodar
esses personagens. Nós estamos na 3.
Isso. Qualquer plano pra fase 4 seria completamente reestruturado pra acomodar esses personagens. Especificamente Quarteto Fantástico. X-Men, a essa altura do campeonato, dentro do universo Marvel, eu acho difícil a gente fazer um encaixe ali.
Só teria que ter um reboot, né? De tudo, né? Pra encaixar.
Mas X-Men é o que mais tem linha temporal, essas porra toda, cara.
Eu acho que eles fariam, sim.
Seria difícil, seria complicado, mas uma vantagem que eles teriam é pegar aquela entrevista que o Hugh Jackman disse que só vestiria de novo o uniforme de Wolverine se fosse pra um filme junto dos Vingadores. E diria, meu filho, você falou, tá aqui, ó.
escrito. Tá gravado.
Você acha que só ia mudar a fase 4? Eu acho que já no último filme da fase 3, que é o Vingadores da Guerra Infinita Parte 2, que a gente ainda não sabe o nome, eles já iam colocar ele aí.
Irmão, tem que ter o reboot. Tem que ter o reboot de tudo. Rebuta tudo. Mata Downey Jr., acaba com essa turma toda e começa tudo do zero, com o grande universo. Assim, eu não gosto da ideia, tá? Eu, particularmente, não gosto da ideia de X-Men junto com a turma da Disney Marvel.
Eu concordo com o Juras. Pra mim, tem que ser duas coisas bem diferentes, que até nos quadrinhos faz sentido. Porque
são dois super-heróis. É isso que eu ia falar. Mas nos quadrinhos, eles são meio outsiders, assim. X-Men tem uma vida própria. E às vezes, maior até do que o universo tradicional dos quadrinhos. Às vezes, mais adulto. Tem até um outro público. Por mais que quadrinhos é tão confuso, já teve tudo que a gente... Tudo. Se você imagina alguma coisa, já teve nos quadrinhos. Mas, via de regra, é uma parada mais adulta, é uma parada mais social.
Universo próximo, mano. Tem um universo próprio, mano.
Mas o Wolverine... Mas cara, tem um ícone que vocês estão pensando que é o Wolverine, cara. O Wolverine circula em tudo isso.
Assim como o Homem-Aranha circula.
Exato.
Mas até aí, tudo bem, entendeu, Rogério?
E não funcionou o Homem-Aranha?
Funcionou demais, funcionar no quarteto, e vai funcionar em X-Men.
Mas X-Men é um universo
mas
próprio,
ele tem essa propriedade.
É diferente,
é um gigantesco próprio. Homem-Aranha é alguma coisa mais
contida. É o Queens, mano. É um bairro, mano. Pelo amor de Deus.
Mas Wolverine, é o que eu tô falando, é que assim, o universo, tudo bem, eles poderiam deixar de lado os filmes X-Men em si, mas o Wolverine com certeza...
Rogério, eles não têm como justificar um mundo com mutantes. Existe uma sociedade de mutantes e não encaixa nesse universo Marvel, sabe? Que a gente tem hoje. Teria que começar tudo zero.
Ó, tem uma das HQs que eu mais adoro, que é Marvel, certo? Que é um olhar de baixo pro pessoal, o normal mesmo, é o universo Marvel. Tem uma exposição de arte que tá lá uma estátua do Coisa e tá lá a pessoa dizendo, ele é feio, mas ao menos ele não é desses horríveis mutantes. Eu fiquei pensando aqui, porra, é o Coisa. É o Ben-Gurion, um cara de pedra. Qual é a diferença dele do ponto de vista prático pro mutante? Por que ele não sofre preconceito e os mutantes sofrem? Sabe? Isso nunca entrou muito bem na minha cabeça. É por isso que eu gosto da separação. A separação faz sentido do ponto de vista lógico.
É, porque assim, com certeza, esse problema dos X-Men que tem toda essa parte de preconceito, de combater, né?
Isso
não ia ter.
Isso a Disney. E X-Men não é X-Men sem isso, cara. X-Men
calma, não é
isso.
Siqueira.
Você acha que a Disney tá preocupada? Sério mesmo, cara. Ela quer o ícone. O ícone é quem é? O Wolverine, é a X-23, sabe? É o Ciclope. Eles iam dar um jeito de enfiar lá. Eles iam falar que é uma mistura com os inumanos. Sei lá, cara. Você acha que a Globo... Você acha que a Disney não ia pensar em... Iam fazer isso? Com certeza. Já no quarto filme eles encaixariam o Wolverine fácil com o Hugh Jackman. Porque o que importa é o dinheiro, cara. Do mesmo jeito que todo mundo quis ver o Guerra Civil porque tinha o Homem-Aranha, todo mundo ia querer ver a parte 2 do Guerra Civil por causa do... Da Guerra Infinita por causa do Hugh Jackman.
O
cara.
Wolverine.
Isso é óbvio.
Ava.
O Wolverine circula, Ava. É isso que eu tô falando. Ele circula.
Ele circula. Assim como o Homem-Aranha pode também circular. Mas a anexação desse universo que a gente tá vendo aí de Vingadores, vamos colocar assim, com o X-Men, além de improvável, é errado. Errado no sentido que o Siqueira falou, errado no sentido que o Juras falou, errado em vários modelos. Mas, além de ser errado, é ruim pra Disney. Pois isso é. Sim é ruim pra
filme.
Disney.
É mais filme pra produzir,
É mais filme pra produzir e é mais história pra você explicar.
Calendário, mano. Calendário, cara.
É mais gente pra matar e a Disney não gosta de matar.
Eles criaram um monstro, a Marvel criou um monstro. Cara, a gente ama, né? Universo compartilhado aí. Mas pro Kevin Feige, isso é um monstro, cara. É difícil isso. Pra fazer o que ele tá fazendo.
Organizar, cara. É difícil você manter aquilo tudo coeso. E imagina o seguinte, essa coesão...
Mais do que coeso, Sicas. Mais do que coeso. O cinema hoje tá sendo representado por filmes de herói.
Uhum.
Mas o cinema não é isso. Ele é também isso.
Uhum.
E hoje a gente tem as estreias mundiais, ou melhor, as estreias blockbusters, durante o ano inteiro, invadindo as salas, onde o cinema às vezes não consegue aparecer por si só. E isso, não tô dizendo que é ruim, eu adoro a cada Liga da Justiça, a cada Vingadores, eu perco meu dinheirinho da entrada ali do cinema, mas eu compro uma calça nova de alegria, entendeu?
E porque vai
eu cago
na minha. Meia-noite, tá lá, vibrando pra galera.
Ah, não vou, pô, agora é purista, puritano, não sei o quê. Não, pô, sou maluco, tenho mais camisa. Eu tenho muito mais camisa super-herói do que a camisa que eu vou pro trabalho.
Eu também.
Então, é. Né, então...
eu só tenho, então.
Eu tô falando aqui com o viés, pensando no cinema. E também preocupado com esses filmes. Porque se você anexa tudo isso e traz para o mesmo calendário da Disney... Negão, o que é que acontece com o calendário do cinema? Ele se transforma num calendário de super-heróis. Isso sim. Não sobrevive 10 anos,
não, não, não. A própria Disney diminuiu o calendário dela de produções próprias, né? De filmes. É, tirando os próprios live actions, né? De animações.
Porque antes
e tudo
ela tava
mais.
Virando. Ela tava vivendo como se não houvesse amanhã.
Pois é, e aí ela diminuiu pra caramba e. Pronto,
e, gente, imagina o seguinte. A gente pega Logan, por exemplo, que eu acho que é a mais fora da caixa das produções de super-heróis desse ano. Sabe quando que o filme desse ia sair pela Disney? Nunca.
Pela Disney, nunca. Mas agora que saiu, pela Disney, provável.
Não sei, cara. Sim. O Kevin Feige conseguiu lançar uma...
Aposta um jantar, Siqueira. Aposta um jantar no Boi Negro com você, porque o... Cara, eu entendo essa visão que vocês têm da Disney, mas aquela Disney que falhou com Crônicas de Nárnia não existe mais, gente.
Não tem,
é. Não é possível.
Cara, eu não consigo imaginar a Marvel Studios como está hoje, da Disney, lançando um Logan, um Deadpool, um filme censura R. O mais próximo que a gente tem disso, tá sendo o Justiceiro que vai sair agora pela Netflix, e é uma produção pra TV. As produções pra TV da Disney...
Cara, mas o próprio Justiceiro, Sicas, é fruto... De Deadpool, é fruto de Logan.
Sim.
Se esses caras não existissem. É, ele é fruto. Eu vou me colocar no seu lugar, apesar de odiar isso, e vou voltar 3 anos atrás e eu vou dizer, Thiago, sendo Thiago Siqueira, que é impossível lançar um Justiceiro na TV. Cara, a Disney na TV é muito mais conservadora do que no cinema. Ela é muito mais conservadora que o cinema.
Em relação à Marvel, não. Se você pegar até mesmo o Agent Carter, se você pegar o próprio Agents of S.H.I.E.L.D., eles são produções que são muito mais ousadas do ponto de vista artístico.
Siqueira. Do que o
São produções
Agent
bem mais...
é de plástico. É muito bom em termos de roteiro, mas é de plástico. Agents of S.H.I.E.L.D. é muito legal, algumas coisas, mas é de plástico.
Tematicamente falando, os temas que são colocados ali são bem mais arriscados do que os temas colocados na TV, no cinema. Ah, eles arriscam bem mais.
Não vem dizer que hoje é arriscado você empoderamento feminino. Hoje não é arriscado mais, hoje é regra.
Não, eu não tô falando só de empoderamento
feminino. E que bom. Assuntos também, sim.
Agents of S.H.I.E.L.D. lidou com temas dessa quarta temporada muito mais pesados que os temas da Marvel.
Mas o Justiceiro vai pingar sangue. O Justiceiro vai pingar sangue.
TV também.
E a Disney não tinha essa característica. Entendeu? Ela não
Demolidor
tinha.
Demolidor mesmo,
não
né?
Tinha
o próprio, a primeira temporada do Demolidor ali, até essa temporada que vem o Justiceiro junto com o Demolidor, né? Já é bem avançado, sabe? Mas isso é um reflexo do... Que a Fox fez, sabe? Com o Deadpool, com o Logan, com tudo.
A Fox precisou fazer isso pra sobreviver, né?
Que tem fazendo agora com o Legion. Cara, Legion, pelo amor de Deus, é uma série extremamente fora da caixa.
Legion é muito fora da caixa.
A gente não pode dizer que a Fox não arrisca, né? Porque ela arrisca tanto que ela erra pra caramba. Mas quando ela acerta, é em cheio, cara. Essa trilogia, por exemplo, dos macacos, pra mim, é absolutamente fantástica, cara. E é... acima da média, e ela não é infantil, sabe?
Olha, não tem esse lado.
Eu não diria que a Fox arrisca, eu diria que a Fox sobrevive. Sobrevive não no sentido ruim dessa palavra, mas ela precisa fazer certas coisas pra realmente manter um status quo, entendeu? E ela tem esse status quo
diferente,
um pouco mais,
né?
Adulto.
Porque só assim ela consegue destacar, se ela foi igual ao que a Marvel faz, tipo, a trilogia X-Men era muito parecida com o que a Marvel faz hoje, sabe? Assim,
e ela já tentou fazer a trilogia X-Men de papelão e não funcionou, entendeu?
Pois é.
E não funcionou.
O próprio X-Men Apocalipse foi uma tentativa de fazer um filme mais Marvel dentro do universo X-Men e não funcionou. Agora, se você pegar...
E olha no que deu, como diz os youtubers amigos do Jurandir.
Pois é, se você pegar, por exemplo, Planeta dos Macacos, esse terceiro filme, meu Deus do céu, que negócio arriscado. É um filme que é basicamente um drama intimista, que você gasta tubos de dinheiro ali pra fazer com que o Andy Serkis vire o César. E funciona muito bem.
Artisticamente funcionou, mas vamos lembrar aqui, que artisticamente funcionou, mas financeiramente não.
Exato.
Não rendeu a grana toda que merecia, entre aspas.
Ele foi um filme ok. Só.
Ele se paga.
A Fox não queria ok ali, cara, né? Essa trilogia...
Não queria.
Ela queria...
Ela queria grana, mas o problema o problema disso tudo é que eu ainda vejo a Fox pensando em obviamente, todos os estúdios aí estão pensando em grana. Todos, sem exceção. Mas eu ainda vejo uma preocupação artística.
Todos nós estamos.
mas eu vejo a Fox pensando no lado artístico, sabe? Também, sabe? Quando veio um James Cameron fazendo aí 5 avatares ao mesmo tempo, é grana que tá pensando, mas, bicho, tem um lado artístico ali acontecendo inacreditável, cara, sabe?
Concordo plenamente. Olha quanto tempo a Miramax existiu enquanto Miramax, porque hoje foi diluída, né? Ela faz parte hoje mais do core da Disney do que o contrário. Sim. Mas a Miramax existiu muito tempo, juros, com essa característica desse cinema... Como é que eu posso dizer? Porque eu tenho medo de soar pejorativo algum tom, mas esse cinema mais clássico, mais...
Cinema independente.
Não só independente, mas vale, mas funciona, né? E assim, a Disney tem produções dessa forma hoje. Seja saindo, às vezes, pelo selo Miramax ou pelo próprio selo Disney. E a Fox... Aí não sei se Siqueira concorda. A Fox entraria nessa tomada. Inclusive, e a meu ver, e aí tentando pensar um pouco enquanto administração, não levar os títulos que estão na Fox para uma marca Marvel Studios, mas sim Fox e Marvel Studios. Porque quer queira, quer não, quer gostemos de algumas coisas, quer não, sim. Cara, X-Men no geral é tão bem sucedido quanto o Universo Vingadores, pô.
Cara,
tem seus acertos e erros. Assim como o Universo Vingadores.
Pode não dar uma mesma quantidade de dinheiro, mas, bicho, aí, são 10 filmes aí rolando, hein, cara. Uhum. É tempo.
E todo mundo só tá aí, cara, com todo respeito a Superman, Batman e tudo mais. Mas a gente só tá vivendo isso por conta de um X-Men barato.
Sendo bastante sincero aqui, se a gente pegar os filmes que a Disney tem lançado nos últimos 2 anos, ela tem arriscado pouquíssimo. Pouquíssimo. Enquanto isso, a Fox, ela vai no all-in, cara. A Fox, ela realmente vai no... Ela vai no que não tá exatamente dentro da caixa.
A Disney traumatizou com o Lone Survival.
Com o John Carter e Lone Survival, né? Ela tem medo de arriscar em algumas produções próprias dela. Se não for dos selos garantidos, né? Que é Star Wars, Marvel, Pixar,
mas,
etc.
Mas, de todo modo, a Disney, ela tende a manter as coisas um pouco mais conservadoras. Desde que ela perdeu a Miramax, desde que os famigerados irmãos Weinstein saíram e foram pra TWC, que aliás vai quebrar esse ano, isso é uma certeza matemática, a T. Weinstein...
Já quebrou.
Vai quebrar esse ano, ela vai ser...
Já quebrou.
Pois é.
Não, vai prejudicar excelentes filmes, como o próprio Terra Selvagem, que deve no Oscar.
Juras, o Terra Selvagem teve um lance muito arriscado ali, mas que eu aplaudo todo mundo que fez isso, que foram os produtores e o próprio Jeremy Renner e a própria Elizabeth Olsen basicamente tomarem o filme dos irmãos Weinstein pra salvar o filme.
Foda.
Entendeu? Foi um lance que eu aplaudo de pé, mas... Quer queira,
dizem
quer
que
não.
O Jeremy Renner colocou dinheiro de marketing.
Pois é, quer queira, quer não, a TWC ela era um bastião para esses filmes independentes, que agora vão ficar fragmentados.
TWC que tá falando é Weinstein Company, né?
Isso, até Weinstein Company, ela quebrou. Com a quebradeira dessa empresa, esses filmes independentes vão ter que procurar abrigo nessas outras menores. Porque na Disney eles não vão conseguir abrigo. Talvez consigam abrigo na Warner.
A não ser que a Weinstein libere. Contratualmente falando, né? Porque. E tem muitos ali que nem vão ganhar a luz do sol, né? Que foram feitos e não vão sair.
Até o Einstein Company, cara, ela, pra conseguir pagar suas dívidas, ela vai ter que vender suas propriedades. E aí, meu amigo, vai ser Deus nos acuda.
Eu li uma notícia que aquele filme deles, MTV, O Despertar, acho que é, rendeu 740 dólares em uma semana, cara. Uma coisa tá feia pra eles. 640 dólares em uma semana.
É assim, quando eu vi essa notícia da Disney, dizendo que a Disney tava comprando a Fox, era uma notícia que eu já tinha escutado antes, né? Porque não é a primeira vez que esse rumor veio, né? E aí logo depois veio a negativa, né? De que não... Aconteceu a conversa, mas não rolou, sabe?
Ou então que as conversas estão paradas. A gente tá ouvindo isso também, que as conversas estão paradas, mas não estão mortas.
Exatamente.
Quando acontece isso, é porque vai comprar.
Pois é, eu fico... Assim, eles que têm o dinheiro deles, que fazem o que eles quiserem com ele, né? Mas...
Se isso foi vazado por alguém da Fox, foi uma coisa altamente inteligente, que as ações da Fox subiram mais de
10%. Subiram. É, mas quando teve a negativa, começou a cair, né?
Uhum. Mas quem vazou comprou a ação.
Comprou. Vendeu, com certeza. Quem vazou vendeu a ação, cara.
Ele comprou antes de vazar.
Ele comprou antes de vazar.
E depois vendeu.
E aí, depois que vazou, vendeu, né?
Nesse momento, está cagando para todos nós.
Ganhou alguns milhares de dólares aí, né? Mas no fim das contas...
Abraço, pessoal da empresa de carne.
No fim das contas aí, é positivo se isso acontecer? Se a Disney comprar a Fox? Porque a gente sai de quatro grandes players para ir para três, né?
Eu tenho dois viés. O pessoal fala muito de monopólio de ideias. Eu não concordo com esse monopólio de ideias. Eu acho que a Fox, ela, se isso acontecer, ela continua enquanto Fox, só que agora dentro de uma... agora como uma subsidiária. A Lucasfilm é um exemplo disso, que ela só ganhou... Ela só cresceu, ela não ficou escondida, muito pelo contrário. Sim. Agora que ela apareceu como ela sempre merece. E eu acho que isso pode acontecer com algumas empresas da Fox que ficam escondidas dentre outras tentativas da Fox realmente crescer no mercado como um todo. Porque apesar de ser muito grande, convenhamos, é que nem time de futebol. Ó, tem um time aqui super organizado, bonitinho, mas só que a gente quer jogar no Real Madrid. E o Real Madrid é a Disney.
Não, e as pessoas ficaram tão preocupadas ali, né, quando a Kathleen Kennedy falou assim, não, essa trilogia vai encerrar ali mesmo, de Star Wars, e aí a gente vai repensar o cronograma futuro de lançamentos e tudo mais. Aí toma. Nova trilogia anunciada. Começou do zero tudo.
A Disney é isso, né? Ela é isso. E a Fox tendo um nome forte, e eu tô dizendo um nome como uma pessoa forte para concentrar as decisões e conversar com a senhora Disney ou o senhor Disney...
Sim.
Eu acho que a Fox tem a ganhar. Por outro lado, pensando em termos de mercado e futurologia, é muito bom você pensar uma Disney com um streaming, um serviço de streaming, ou como um player de mercado nesse mercado de streaming, com a Fox por dentro. Ou seja, como parceria, ou seja, como subsidiária. Sim. E eu tô falando enquanto consumidor.
Lembrando que a Fox já tem o seu serviço de streaming, né? O Fox Premium. Isso. Lá, né?
Exatamente. E aí, pensando como consumidor, isso é excelente, porque a gente não vai partir para uma super divisão desse negócio de streaming. Porque senão vai chegar um momento que, cara, ou eu pago a minha casa, ou eu pago os streams tudo.
A gente lutou tanto para que a TV a cabo... Não, a TV a cabo a gente paga uma taxa fixa, tem aquele monte de canal que a gente não quer, e é super caro e tal, não sei o quê. Aí chega uma Netflix que você paga pouco, chega uma Amazon que você paga pouco, chega HBO Go que você paga pouco, chega... Quando você vai juntando esses poucos, você vai ter um monte de coisa que você não quer, e você vai pagar um monte, quer dizer, vamos voltar...
Você faz, vai juntando, você passou uma semana comendo lasanha de caixa, porque é a solução que tem.
Eu gosto de lasanha de caixa.
Não se meta na minha lasanha. Você, seu Thiago, se meta na minha lasanha de caixa. E eu não incentivo ninguém a comer lasanha de caixa. Só coma em última instância se você não tiver mais dinheiro. E o terceiro ponto é esse dos heróis, que aí é muito relevante. E com relação a esse dos heróis, cara, aí não é bom. Aí eu prefiro a Fox com o universozinho dela ali, definindo as regras dela, arriscando, como a gente sabe que ela está arriscando, que convenhamos também, colocar censura R hoje, não é mais arriscar, era arriscar três anos atrás, hoje não é mais, né? Paremos, né? Hoje é regra, é pelo contrário, arriscar é não colocar censura R. Sim. Então, né? Pensando pelo lado de heróis...
Arriscar é pegar um personagem que é violento no, na sua base, na sua gênese, e fazer PG-13, né?
Isso é arriscar. Não, isso é burrice. Isso é burrice.
É burrice, hoje em dia é totalmente, né? Mas a gente falou sobre o que a gente não queria ver na Fox, na Disney. Mas o que? Não vamos nem falar dos heróis, tá? Vamos falar todo aquele catálogo maravilhoso da Fox. O que vocês acham que da Fox ficaria legal a Disney fazer? O que vocês gostariam de ver de todo aquele catálogo maravilhoso?
Assim? Pô, Avatar já é uma parada bem Disney, né?
Tem até um parque do Avatar na Disney já, né?
Pois é.
Não, a Fox sabe fazer série.
O terceiro Duro de Matar, quem produziu foi a Buena Vista, cara.
Assim, sei lá, um Alien, de repente, feito pela Disney. Como seria? Eu
vou repetir o que eu falei.
Alien Predador.
A Fox sabe fazer seriado. a Disney não tá sabendo. O Siqueira gosta de uns assuntos aí da galera, mas isso é um ganho muito grande pra Disney, cara. Fox, enquanto é FX e tudo mais, a Fox sabe fazer série, cara.
Sabe demais. E série de ação, principalmente, ela manda bem demais, assim, sabe? Não é pra nada que 24 horas fez história na TV, né?
Prison Break, Buffy, A Caça Vampiros, Angel, exato. Arquivo X tá aí até hoje.
Arquivo,
cara.
X, né?
Siqueira, tudo. O sonho que Siqueira é colocar Angel em qualquer programa.
E olha que é um spin-off, mano. Um spin-off de Buffy. Até Simpsons, imagina Simpsons na Disney. Logo mano, Simpsons que zoaram tanto a Disney.
Não, os Simpsons previram a compra, cara.
Eles fizeram desenho.
Simpsons que está no parque da Universal, velho.
Imagina uma família da pesada na Disney.
Meu
ia
Deus.
Funcionar legal.
Orville na Disney, cara. Orville na Disney. Agora imagina o seguinte, a Disney tá fazendo seu serviço de streaming. Se essa compra se concretizar, a Disney vai ter no seu streaming, no seu pacote de streaming, na sua biblioteca, os Simpsons. As
é forte,
20
né, mano?
Tantas temporadas de os Simpsons. Mano...
Fora os filmes dos Simpsons, que vão bem, né? Às vezes vão bem, né?
O filme, né? Só tem um até agora, né?
É o filme, desculpa, que foi bem. Ele foi bacana.
Apesar de do filme próprio se zoar dizendo, por que eu vou pagar pra ver uma coisa que eu posso ter na TV de graça?
Mas se queira, mas se comprasse, assim, a TV iria pra Disney também?
Não, pois é. A divisão de produção de TV iria, a de retransmissão...
A emissora não.
A emissora não.
Entendi. Fox Channel não vai.
A produtora Entendi. Vai. A produtora que faz os conteúdos vai. Agora, a transmissora não. A network não vai.
Tem a lista dos maiores conglomerados do mundo. A Globo está em 14º lugar no mundo inteiro. Grupo Globo. Porque eles são muito fortes, né? Assim, a parte de esporte.
Isso é muito.
Pô. Sport TV, né? Multishow, os Telecine,
que
é tudo
tem,
da Globo.
Pra alegria do Rogério, tem o seu serviço de streaming.
Tem. Mais um.
Lasanha de caixa. Lasanha de caixa.
Mais um pra conta, cara.
O mundo, o futuro vai ser regado a serviços de streaming, lasanha de caixa e sardinha.
Exato. Os restos.
E tu vai,
que tristeza.
E aqueles Guaraná alternativos aí, que são muito caros, pra você poder tomar assistindo.
O próprio Cinema com Rapadura vai fazer parte do streaming.
Olha aí.
É, streaming do Cinema com
Rapadura. De caixa.
Streaming com Rapadura.
Mas deixa eu perguntar pra vocês, pra gente finalizar aqui, conglomerado favorito de vocês, desses maiores, desses gigantes?
Difícil.
Não, bora Siqueira, desce desse muro aí.
É, pelo amor de Deus, mano.
Não, porque tem
bora Siqueira.
Tem dois conglomerados que tem conteúdos que eu adoro. Que
não, é, um. Tá... Não. Quer saber?
Siqueira.
Não quer saber dois. Siqueira.
Eu tô numa ilha deserta, só posso levar conteúdos de um conglomerado? De um conglomerado.
Só pode levar um. Já sabe, vão te chamar ou de DC Nauta ou de Marvete. Você já, tá, já sabe.
Não, pior
comentário, é o comentário,
isso,
já vem aí.
Ou isso ou lasanha de caixas.
Você tem a Warner que tem Senhor dos Anéis, você tem a Disney que tem Star Wars. Você tem a Warner que tem o Pernalonga, ou você tem a Disney que
Siqueira,
tem o Pateta.
Isso não é um debate, Siqueira.
Sim,
escolha
é uma pergunta.
Escolha o seu candidato.
Mano, eu vou... Sabe o que é o Breaking Point? Superman.
Pegando um advogado com as calças riadas, mano.
A Warner tem Superman, então é Warner.
Muito bem, Time Warner é o seu conglomerado. E tu, PH?
Ah, fácil, Disney.
Star Wars
é lógico,
ali, né?
Juros.
Marvel.
Porque você vai pra uma ilha deserta, essa parada da ilha deserta. Aí você leva os parques, aí parou de ser deserta, entendeu?
É.
Fica brincando nas montanhas russas, né? Você quer ficar lá assistindo lá o Superman dele lá? Eu fico aqui na montanha russa do Hulk.
Eu acho que eu fico com a Disney. Acho que mais por causa da Pixar do que por causa da Marvel.
Se que o diferentão, ia dizer a Fox.
É.
Eu pensei bastante na Universal, sabia? A Universal tem muita coisa que eu gosto, cara. Filmes dos anos 80, De Volta para o Futuro. Olha quanta coisa. Mesmo. A maioria dos filmes do Spielberg. Agora que eles, têm
a Emblem inteira era da...
agora que eles têm
continua ainda.
É, então, agora que eles compraram a DreamWorks também, então eles têm todos os filmes do Spielberg. Mas Exato. Eu acho que a Disney... Acho que por causa da Pixar também, cara. Pixar, o começo da Pixar é tão forte, né? Acho que eu ficaria... Sim, e tem os filmes do Shyamalan também, os bons filmes do Shyamalan. Eu ficaria com a...
Eu ficaria com a Warner, com certeza absoluta, que é um estúdio que eu sou muito fã. É, principalmente dos seus clássicos, assim, sabe, cara? Eu acho que eles têm o melhor produto infantil. E olha que eu tô competindo com a Disney ali, tá? Mas eu acho Looney Tunes inacreditavelmente foda.
Não, sabe? Sem contar, você tem Casablanca, você tem E o Vento Levou, você tem Ben-Hur. Meu Deus do céu!
É, o catálogo de clássicos da Warner inacreditáveis. É assim, uma pergunta realmente muito difícil, sabe? Porque são quatro conglomerados absurdamente grandes, gigantescos, e ter que escolher um assim é foda, mas Time Warner tem HBO também, sabe?
Tá vendo? PH tá aí na deserta dele, não ia ver o final de Game of Thrones.
Exato.
Mas como eu estou no parque, eu ia ligar pra vocês do telefone do parque.
Mas o Juras não ia ter visto
o Lost. E vocês iam atender no seu celular da AT&T.
Não, e na nossa ilha, o PH, o Jurandir não ia ter assistido Lost.
Não, mas peraí, mas é daqui pra frente, não daqui pra trás.
Não.
Daqui pra trás eu vou apagar tudo da minha memória.
Não, você falou
que você vai apagar.
A gente tá indo
de Looney Tunes.
A gente tá indo pra ilha deserta agora.
Agora? O que vem no futuro?
Não, vem no futuro não. O que tem de catálogos... Comparando os catálogos.
A partir de agora, com todo respeito a Game of Thrones, eu quero ver o final de Star Wars aí, cara.
Verdade.
Mas pra quê? Mas vai começar tudo de novo, mano. Zero.
E você não vai ver.
Você tava falando... tava falando pros Sikas, eles vão fazer agora a trilogia nova baseada na vida de Jar Jar Binks, né? Da ida dele de...
Não. Aí eu vou pra Time
Warner.
Do fundo do mar, aí eu quero
até o Senado Intergaláctico.
Rapaz... você não vai ver os 5 spin-offs de Game of Thrones.
Não vai ter essa porra, eles ficam só anunciando essa besta.
Vai chamar Godverse, tá?
Godverse. Jurandir não vai ver o filme solo do Obi-Wan Kenobi.
PH não vai ver a continuação de Westworld.
Siqueira não vai ver o grande final do Agents of S.H.I.E.L.D.
Muito bem, falamos aí sobre esses grandes conglomerados, obviamente, que... Ficou papo muita bom. Informação de fora, né? Tem muita coisa de fora aí, mas é uma excelente discussão que é importante a gente ter pra mostrar que a gente tá acompanhando tudo isso, né? E acho que você, ouvinte, acho que aprendeu muito nesse podcast e saber que se tem uma empresa que você gosta, alguém é dono dela. É que nem Dragon Ball, sabe? Chega lá um inimigo, aí você vence esse inimigo, aí você assim, mas o meu chefe vai lhe matar, sabe? Sempre tem um mais poderoso. Sempre tem um peixe maior, né?
Mestre do meu mestre.
Exatamente. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Importante você deixar seu comentário, sua opinião. Você acha, se acontecer essa venda, Disney comprando a Fox, isso é positivo? Você imagina os X-Men junto com os Vingadores? Aí a gente teria um Guerra Civil parecido com um dos quadrinhos ali, né? De quantidade,
Vingadores. Né? Vingadores versus X-Men, cara.
Seria absurdamente doideira, né? Deixa seu comentário aqui. Lembrando que nós temos redes sociais, que é @rapadura no Twitter e facebook.com/cinemacomrapadura e @cinemacomrapadura no Instagram. E, não menos importante, nosso canal lá no YouTube, que tem vídeo praticamente todos os dias. Então você pode acompanhar lá, que é youtube.com/cinemacomrapadura oficial, ou colocar só no buscador lá do YouTube, Cinema com Rapadura, que você vai direto pro nosso canal. Sai vídeo a todo momento sobre assuntos variados e sobre filmes, né? Por exemplo, a gente viu lá o Terra Selvagem, um vídeo cabe muito ali no YouTube, né? Porque se a gente trouxesse pra cá, a gente só poderia comentar Terra Selvagem se fosse com spoilers. E pouca gente viu o filme, né? Então, talvez não valesse tanto a pena a gente
que
produzir
papinho,
um...
Que papinho, hein, Jurandir?
Tem que fazer.
Então... Acho que é apenas preguiça sua, Jurandir. Mas, acesse lá o nosso... acesse lá o nosso YouTube, cara. Se inscreve lá no canal. Vamos fazer o merge aqui, das audiências. Sim. Tem muita coisa legal acontecendo lá. E também estaremos em eventos que acontecerão nesse país final do ano e já está confirmado. Jurandir Filho vai de cosplay. O cosplay dele é pelado. Pode confirmar.
Pelo menos assim, caraca, ninguém te confunde com ele, né, PH?
Pago pra não ver isso. Sinceramente.
Mano, ai, meu Deus. Na Comic Con atrasada, quando o Jurandir não foi.
Olha aí, ó, lá vem o Siqueira.
Assessor de imprensa. Corneta. Assessor de imprensa da Comic Con XP.
O que teve de gente na Comic Con atrasada, confundindo o PH com o Juras. E o PH ajudava. Ele dizia, ó, Juras de filho, prazer, viu?
Estaremos todos juntos lá na San Diego. San Diego não, na... Como é o nome lá?
São Paulo.
Comic Con Experience em São Paulo. Aprontando altas aventuras. E a gente vai colocar a maioria dessas aventuras no YouTube, né? Então, se você não seguir lá, você tá perdendo muita coisa, porque a gente tá produzindo pra caramba. E o RapaduraCast não fica de lado, porque aqui a gente traz as grandes discussões. Traz aqueles, né? Aqueles negócios que só dá pra discutir no podcast, no seu ouvidinho, com aquela inspiração, aquela coisa linda que é o podcast, né?
Exatamente.
Aquela não, essa, né?
Exatamente. Esse formato de mais de uma hora, assim, mais relaxado.
Tudo bem, Isca. Já acabou, Isca. Tudo bem.
Chega, Isca.
É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.